Portal Extremos, o seu portal de aventura.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o segundo podcast da temporada 2024 do Everest. Então vamos lá. Se você não conhecia o Extremos, então aproveite. Esse é o podcast número 406, então tem muita coisa para você ouvir. É só acessar lá extremos.com.br. Bom, o site é mais antigo ainda, de 2007. Faz um tempinho só, né? O podcast anterior foi para quebrar o gelo, né? Então o pessoal se apresentando, gravando áudio mais curto, né? Apenas contando o que aconteceu, né, no dia. Agora os áudios estão mais profundos, mais reflexivos, e tem o último depoimento do Alex Murta, que é de arrepiar. Bom, vamos falar então com o guia de alta montanha, Carlos Santalena, de apenas 37 anos. Fala, Carlão!
Fala aí, Elias, beleza? Como é que tá as coisas por aí? Vamos falar contigo aí de novo. Elias, depois de Nantes, a gente seguiu a porte, desviando um pouco do caminho tradicional. Gosto muito desse vilarejo, me sinto em casa ali. Na época do terremoto, reconstruímos duas casas ali em Portes, então temos uma conexão emocional bastante forte com o vilarejo. Então a gente sempre escolhe sair de Nantes, passar em Portes. O dia depois de Portes é Portes Pangbochê, na minha opinião, uma caminhada maravilhosa, né? Onde a gente contempla aí o Ama da Blan desde o rio até o seu cume. É realmente impressionante. Em Pangbochê paramos mais uma noite. Com a expedição é muito importante a gente subir de forma bem lenta. Esse processo de aclimatação inicial é muito, muito importante. Então, a gente dividiu entre Nantes e Pangbochê, onde a gente está agora, em 2 dias, 2 noites, a 3.850, que favorece aí nossa aclimatação. Aqui em Pangbochê, a gente passa 2 noites, né? Chegamos aqui, no dia seguinte fizemos o Nagarjun Peak, a 5.070 metros, voltamos a dormir a 4.400, que é o vilarejo de Pangbochê. Num processo de aclimatação, de subir o mais alto possível e descansar o mais baixo possível nesse processo aí inicial. O visual estava lindo, né? Teve uma pequena nevada aqui em Pangbochê que limpou o céu para nós, né? Estava bastante seco e trouxe aí visuais fantásticos aí do cume do Nagarjun. O grupo inteiro segue super bem. Daqui hoje a gente segue a Lobuche 4.900, onde a gente passa mais 2 noites antes de tocar o Base Camp aí no dia 18, provavelmente, tá bom? O grupo inteiro segue super bem, estamos aí desfrutando dessa trilha que é maravilhosa, né? Para quem nunca fez, é uma grande peregrinação também, é uma caminhada extremamente intensa, né? Contato espiritual, muito, muito bacana. Então tem sido uma super experiência aí para quem nunca teve nesse trekking. E para os expedicionários, estão aí ganhando aclimatação, né? E consciência aí para a subida do Everest, né? A fixação de cordas parece estar um pouco atrasada, né? O pessoal deve estar chegando agora próximo do campo 1, ainda não fixaram ainda o Vale do Silêncio, né? Para chegar no 2, então a gente também está sem pressa nenhuma de chegar no campo base, vamos tomar 2 noites em Lobuche. Depois de chegar no campo base, provavelmente vamos tomar uns 3 dias lá antes de fazer o Lobuche Peak. E graças a Deus aí estamos sem pressa nenhuma e sem pressão nenhuma de chegar lá, o que é muito bom, né? Nos anos anteriores tinham muitos, vamos dizer, alpinistas estar, então o pessoal puxava muito a fixação de cordas para ser rápida, né? Para que os recordes pudessem acontecer, e esse ano eu sinto que está um pouco mais suave, um pouco mais tranquilo, o que para mim me agrada muito mais, né? E não me parece que tem tanta gente pela trilha também, então estou bastante contente, pessoal aqui também, seguindo rumo ao Base Camp. Valeu, Elias, fica com Deus. Estamos aqui falando de frente ao face sul do Lhotse, imponente, belíssima. Valeu, abraço!
Valeu, Carlão, obrigado. E o Carlão já aproveitou e passou o cronograma dos próximos dias. É bom assim, todo mundo já fica sabendo os próximos passos da expedição. E quem fez a capa desse podcast foi o Carlão, lá no cume do Nagarjun, 5.080 metros de altitude. Para quem tá vendo a foto aí da capa do podcast, né, tem uma montanha sobressaindo em cima da fita ali, onde tá escrito 2024, o número 2, Pangbochê. né? Exatamente, o Omadablan, né? Uma das montanhas mais bonitas, né? É o formato dela. Tudo bem, ela vai mudando de formato, depende da posição que você tá, mas na foto ali tá muito bonita mesmo. E também sobre a capa do podcast anterior, na verdade, quem fez aquela foto foi o Fábio Natali. Eu achei que tinha sido o Eduardo, porque o Eduardo tinha me passado a foto. Mas quem fez a foto foi o Fábio, que passou a foto para o Eduardo, e o Eduardo me passou a foto. Então, tá corrigidos os créditos aí. Vamos falar agora então com uma estreante aqui no podcast, a Olivia Bonfim, de apenas 33 anos, esposa do Carlos Santalena. Oi, Olivia!
Olá, Elias. Os dias aqui na trilha têm sido incríveis. O caminho é muito lindo. Essa é a segunda vez que eu faço esse trekking para o acampamento base. 5 anos atrás eu estava aqui e é engraçado que naquela época não passava pela minha cabeça que um dia eu ia querer e tentar escalar o Everest. Aliás, naquela época eu não tinha nenhum condicionamento físico tão bom, né? Eu fiz a trilha e sofri bastante nela. Então, tá aqui com essa nova perspectiva e ver quanta coisa mudou nesses últimos anos, tá sendo muito especial para mim. Nós tivemos um puja para o nosso grupo em Portse e foi um momento bastante marcante para mim. Acho que independente da religião, é impossível não sentir toda a energia, toda a intensidade que tem uma cerimônia dessa. Então, ontem foi um dia que eu fiquei bastante emotiva, assim, né? Bastante realmente mexida com a cerimônia que a gente participou, que foi realmente muito bonita, muito especial. E não tem como, estar aqui no Nepal e não admirar as pessoas, a cultura e tudo que eles vivem aqui. Então, é um lugar especial em todos os sentidos. Além das caminhadas de aclimatação, a gente tem tido boas horas de descanso também por aqui. E nosso grupo é grande, né? Então a gente acaba tumultuando os cafés, os lugares que a gente acaba visitando aqui. Costuma ter bastante sessões de cinema nos cafés locais, e quando a gente chega, a gente sempre acaba bagunçando a sessão que está acontecendo. Então a gente tem conseguido também descansar, se divertir, né? Interagir aqui com o pessoal, além aí de continuar no nosso objetivo de chegar no acampamento base.
Obrigado, Olivia. Ah, e interessante isso, porque normalmente quem faz o trek ao acampamento base do Everest, eu fiz com o Carlão em 2010. Ah, quando a gente sai de Nanti Bazar, a gente vai para Temboché, que tem um mosteiro ali, monastério, né? Muito bonito, o visual ali é legal, tem árvores ali na região. Então, ali eu já sempre falo que ali eu ficaria uns 3 meses ali sossegado. Mas sempre que o Carlão vai com expedicionários que vão escalar o Everest, o Carlão ele passa por Portse, porque é uma tradição entre os montanhistas, né, que vão escalar Everest, é fazer uma cerimônia puja lá nesse monastério que também tem lá em Portse, né? Então, é por isso que eles pularam, né? Eles fizeram outro caminho e foram direto para Portse. Interessante isso. Deixa eu aproveitar antes que eu me esqueça, né, mandar uns abraços. Eu sei que tá longe de terminar o podcast ainda, mas eu sempre me esqueço. Vou mandar só um abraço agora, né, pro meu pai, pra minha mãe, pra você. É nada. Um abraço pro Gabriel Bassanese, a Ludmila Lucas e também pra filhinha George. Eles estão lá na Noruega escutando o podcast do Everest. E os dois já escalaram o Everest, né? Foi o primeiro casal de brasileiros a escalar o Everest, isso foi em 2022. Mas ele sempre continua acompanhando as temporadas do Everest, isso é muito legal. E falar neles, né? Vocês vão ter uma surpresa esse ano, né? Vocês vão ouvir falar mais deles até o meio do ano aqui e depois vocês vão saber o porquê. Bom, outro abraço aqui que eu vou mandar é pro Wagner Freitas, tá lá na Austrália também escutando o podcast. E nessa madrugada passada, ele pediu para enviar um livro pro filho dele, né? Falou: Elias, manda um livro lá, quem sabe meu filho se anima a fazer umas caminhadas, né? E o livro que ele escolheu foi o Everest. O Diego é o filho do Wagner. Diego, lê o livro, cara, bota a mochila nas costas e vai embora. Aproveita, não perde a oportunidade, não. Fantástico isso. Então vamos para o áudio do Eduardo Casagrande, tem 49 anos e é advogado.
Bom dia para vocês aí, Elias. Boa noite para a gente aqui. Um prazer falar com vocês novamente. O clima aqui entre nós aqui está um clima muito bom. É só risada, ruim, um brincando com o outro. Então isso eleva todo mundo, né? Fica um clima muito agradável aqui. Está muito legal. Sobre a trilha que nós fizemos, foi tranquila. Isso aí o Carlão fala mais com propriedade, né? O que eu queria ressaltar para vocês e as pessoas que estão ouvindo é uma coisa mais pessoal minha. Que quando eu nunca me imaginaria estando fazendo essa trilha aqui, sempre ouvindo o podcast dos extremos e acompanhando e ouvindo os outros. Então é uma coisa para mim que fica até emocionante de falar, porque não imaginara um dia estar aqui. Por mais que a gente sonhe e viver isso daqui no dia a dia aqui, é uma coisa muito emocionante para mim. Então fica aqui esse registro e é um prazer muito grande falar com vocês. Então por hora é isso daí, hein? E um grande abraço a todos.
Fabuloso isso, né? Aquelas coisas que a gente sonha ou pensa ou planeja, mas que parece muito distante e chega uma hora que acontece, né? É muito bom isso, é fantástico. Eu também, eu era no início dos anos 2000, eu sempre pensava, né? Eu sempre gostei de ler sobre Everest, sobre Polo Norte, Polo Sul, e eu sempre imaginava, sonhava em fazer a caminhada do Everest, né? Isso era ano 2000, 2001. E eu só fui realizar o sonho 10 anos depois, então, é assim mesmo, né? Você fala assim, cara, realmente eu tô aqui, né? Fantástico isso. Então vamos falar com mais uma estreante aqui no podcast do Extremos, com a Bel Silvestres. Ela é argentina, tá no grupo da Grade 6, ela tem 34 anos e trabalha com marketing numa multinacional aqui no Brasil. Ela vive e mora no Brasil há muitos anos. Oi, Bel, tudo bem?
Oi, Elias, tudo bem? Aqui é a Bel. Bom, estamos tendo uns dias muito, muito legal. O clima está acompanhando muito. Dias com sol, que faz a caminhada muito mais gostosa, né? Até um dia acordamos e tínhamos neve, mas depois dia completamente soleado. Obviamente, para mim, está sendo todo este trajeto muito especial, porque eu tenho a sorte de que meu pai e meu marido estão comigo, né? Então isso faz a expedição um pouco mais leve, né? Expedição que dura 2 meses, ter eles por 21 dias já faz com que você sinta um pouco menos de saudades, né? Do mundo fora da montanha. E é muito legal ver eles experimentar o que é meu mundo de montanha, né? Eles começam a entender muita coisa, eles estão vivendo experiências únicas, desde os paisagens maravilhosos, né? A Mata Blanc nos últimos 2 dias, até inclusive já começamos a ter as primeiras imagens do Everest. Eles estão vivendo o que é altitude. Eles achavam antes que quando eu fazia montanhismo muitas vezes era quase que uma caminhada, né? E agora começam a entender o que realmente é o montanhismo, que não é só a altitude, né? Mas é muito duro desde a parte mental, física, logística, né? Tem muita coisa que você experimenta, né? Quando você está na montanha. Mas eles estão felizes, né? Eles estão adorando a experiência. E eu estou amando que eles estejam aqui. Para mim está sendo muito legal. Mentalmente é muito bom ter familiares perto, né? Eles dão apoio, segurança, né? E faz o dia a dia mais leve. Mas agora, né? Já em 3 dias, nos aproximando do acampamento base. E o foco já começa a ser até ainda maior. Mas por enquanto, curtindo muito a experiência. Os paisagens são maravilhosos. E enfim, muita sorte de ter minha família por perto, que consigam viver um pouco da minha experiência junto comigo. Beijos.
Muitas graças, Bel. Muito bom ver um portunhol, né? O portunhol da Bel é 1 milhão de vezes melhor do que o meu portunhol quando eu uso aqui na América do Sul. Muito bom. E que fantástico poder estar fazendo a trilha, né? Com o marido e com o pai, né? Depois eles vão embora e ela continua a expedição, a escalada. Né? Fantástico. Vamos falar agora, então, com Marcos Bogado. Ele tem 48 anos e é médico cirurgião.
Bom dia, Elias. Bom dia, galera do Portal Extremos.
Bom, estou passando aí para falar a respeito da nossa expedição aí para o Cume do Everest. Mas hoje estamos indo em Dingboche, passamos as duas últimas noites aqui. Isso fica entre Nanti Bazar e o Base Camp. Bom, hoje fizemos uma caminhada aqui de aclimatação para Nargachang, que é um pico que tem vizinho a Dingboche, que tem 5 mil metros. Uma caminhada aí com uma ascensão em torno de 900 metros. É lindíssimo, a gente passa o tempo inteiro contornando ao lado direito do Amada Blanc e tendo a visão aí do Makalu no fundo e várias outras montanhas com mais de 6 mil metros. O dia estava bem aberto, sol a manhã inteira. Tem sempre no final da tarde fechado um pouco o tempo, né? Ficado um pouco nublado, e às vezes nevando um pouquinho, mas nada que atrapalhe não. E, bom, estamos aí empolgados com a viagem, né? O grupo está bem forte, bem unido. Esse ano parece que o trekking está mais tranquilo do que nos outros anos, né? É a minha primeira vez no Nepal, mas tem alguns integrantes aí da expedição já tiveram aqui algumas vezes fazendo trekking. Então a gente está conseguindo pegar os caminhos um pouco mais vazios, que para a gente é bem vantajoso, né? A gente consegue se deslocar um pouco mais rápido. E é isso. Vamos aí passando notícia para vocês. E a gente volta a se falar lá do Base Camp agora. Grande abraço.
Muito bom, obrigado Marcos. E pessoal, não esquece de acompanhar a expedição, né? A cobertura do Everest lá pelo extremos.com.br, porque lá eu coloco gráficos, estudos, uma galeria de fotos do pessoal vai me enviando, então lá é muito mais completo. O podcast também eu coloco lá, dá para você acompanhar por lá também. Então não esqueça, é extremos.com.br. Vamos falar agora também com o Fábio, ele gravou nessa manhã. Eu tô gravando aqui de noite, agora é meia-noite e sete que eu tô gravando. Lá no Nepal é 8 horas e 45 minutos a mais, né? Esse 45 é de quebrar, né? Quem inventou isso? É porque eles têm uma rixinha, acho que com a Índia, e não queria ter o mesmo fuso horário. Parece que eles fizeram essa diferença aí. Só que, nossa, na hora de você converter fica difícil. Eu tenho que todo ano deixar um reloginho aqui com o horário do Nepal para eu não me perder. Então, o Fábio gravou nessa manhã, né, bem cedinho lá, vocês vão perceber isso. O Fábio Natali tem 47 anos e ele é juiz.
Bom dia, Elias. Desculpa a voz rouca aí mais uma vez, acabando de acordar. Estou aqui fora do lodge, sentindo um pouquinho de frio e vendo aqui as montanhas. O céu tá lindo, super claro, super azul, com essas montanhas de 6, 7, 8 mil aqui em volta, onde a gente tem a certeza aí da presença de Deus, da presença de uma força maior, né, que nos acompanha aqui num lugar como esse. Ontem a gente subiu até 5 mil metros para ajudar no processo de aclimatação, numa montanha que se chama Nagarjuna. E hoje a gente segue para Lobuche. No caminho a gente vai passar por aquele memorial que tem uma energia muito forte, é um lugar muito bonito, enfim, inclusive dá para ver algumas montanhas ao redor, mas principalmente tem aquela energia forte assim que nos traz as recordações das pessoas que estão sendo homenageadas ali, né? Que com certeza tinham os mesmos sonhos que a gente tem aqui. E é isso que une o grupo, né? Que a gente consegue perceber, cada um com a sua individualidade, cada um com a sua característica, mas todos aqui com o mesmo sonho, com a mesma vontade. Isso faz com que a gente possa se ajudar, se respeitar principalmente, acolher um ao outro, as diferenças e, enfim. A montanha é um lugar que nos proporciona bastante cumplicidade. E acolhimento. É isso, cara. Agora, depois de mais de 10 dias longe de casa, a saudade vai apertando, né? Das pessoas que ficaram. Mas todas elas têm certeza aí que a gente está realizando nosso sonho e a gente tenta manter o contato diário. Aproveitar para mandar um beijo para minha filha. Dudinha, papai te ama. Tô com saudade. Logo, logo eu tô de volta. É isso, cara. Obrigado aí pelo trabalho, pela cobertura aí dessa nossa expedição. Grande abraço. A gente vai se falando. Até mais.
Obrigado, Fábio. E, pessoal, eu senti o frio que o Fábio tava sentindo aqui. Só pela voz dele, lenta, assim. Tudo bem que ele acabou de acordar, mas deu para sentir o frio. Agora, ele gravou esse áudio por volta das 6 horas da manhã, que é o horário do alvorecer, que é o horário mais frio, né, da noite. E com certeza devia estar perto do 0 grau lá e muito frio. O áudio agora é do Alex Murta. Ele tem 40 anos, brasileiro, piloto de helicóptero. E o Alex, ele também é escritor. Ele lançou o livro Resgates no Himalaia. Então, quem quiser comprar o livro do Alex, é só procura lá ou livrariaatlantico.com.br ou entra lá no Instagram alex.murta, que tem o link lá para comprar o livro dele. Né? Fica aqui a dica. E esse depoimento dele é arrepiante.
Fala, Elias, beleza? Alex Murta falando. Mandar mais algumas informações aqui, como anda a temporada. Cara, estamos voando muito, do mesmo jeito, ritmo forte. Temperaturas não estão mudando muito. Aliás, Katmandu fez calor. Lukla estava 18 graus hoje mais cedo. Estava quente para a altitude, para a época. Mas agora à noite, o pessoal que está... Eu estou em Katmandu, mas o pessoal que está lá falou que deu uma esfriada. E a visibilidade no Nepal está muito ruim essa época de pré-monções. O pessoal prepara a terra para plantar com fogo. E coloca fogo no país inteiro, no sul do país, que é a parte mais plana, fronteira com a Índia. E na Índia também muito fogo, então é fumaça, é a famosa haze, né? Névoa seca. Então visibilidade péssima para voar. Como a gente já conhece a área, ajuda de GPS, você vê o chão embaixo, mas para frente você não consegue ver muito longe. Quando tem nuvem misturada complica mais ainda, mas... O tempo até que tá, não está tendo muita nuvem, tá bom, tá só névoa seca mesmo. E normalmente essa névoa seca ela é limitada, ela não vai em muita altitude. Mas esses dias, até Ferite ali, 14 mil pés, um pouco acima, ainda estava névoa seca. Mas, menos densa, claro, visibilidade já melhor, mas ainda não estava tão legal lá. Só que aí andou chovendo, fechou um pouco tempo à noite, choveu um pouco na região de Lukla, e aí... Quando chove nessa região, lá no Base Camp, neva, porque a pressão é muito menor. Então, hoje de manhã eu fui lá, estava tudo branquinho, nevou. Desceu uma pessoa, estrangeiro, mas as expedições ainda estão devagar. E não está ainda todo vapor lá para começar os ciclos de aclimatação, né, as rotations. E uma novidade que aconteceu comigo, triste, foi ontem, morreu um passageiro em voo. E o pessoal não avisou que era emergência, a gente voando sem parar no vale lá, busca gente de vários lugares, leva para Lukla, leva para Katmandu. Mandaram buscar 5 pessoas em Dimboche, ali do lado de Ferite, 14 mil pés, né? 400 metros. Cheguei lá, uma família de indianos, foram embarcar, colocaram o pessoal foi entrando, aí eu tenho que descer, eu desço do meu lado e... Falo para eles embarcarem somente do lado esquerdo, por causa do rotor de cauda, que é do lado direito, né? Fico de olho para ninguém andar atrás do helicóptero. Tava ajudando a embarcar, aí sempre aquela confusão, eles tentam ficar em pé dentro do helicóptero, derruba o fone, senta em cima do fone, aí você empurra, manda espremer, agilizar, joga a bagagem para dentro. Entraram dois ali, um casal mais velho, indiano, mais velho assim, 50 e poucos anos. Tava aparentando falta de ar, mas você acha que é normal, ninguém avisou que é emergência. Tem posto médico lá, eles poderiam ter mandado eles para lá, ficar no oxigênio, fazer mais teste, oxímetro e tal, não fizeram nada disso. Deixaram eles lá esperando o helicóptero, quando chegou, falta de ar, o normal é você descer para uma altitude menor e a galera já melhorar, né? Fomos empurrando eles e tal, antes de embarcar todo mundo, esse cara que entrou sentindo a falta de ar, antes dele ir para o canto, apagou. E aí a família desesperou, começou a ficar tentando reanimar. E o tempo passando, eu falei, eles me perguntaram se eu tinha oxigênio. Eu tenho oxigênio para o piloto, eu não tenho para o passageiro, porque não me avisaram que era emergência. Na teoria eu não posso fornecer, mas numa situação dessa também não vou negar, né? Apesar de que não adianta, o cara estava apagado, não ia adiantar nada colocar oxigênio nele. Você via a língua até virando. E aí eu falei, toma, tá aqui o oxigênio. Colocamos a máscara nele, abri o fluxo e falei, embarca, gente, vamos embora. O hospital é 7 minutos para baixo ali em Lukla, vou deixar lá, vamos embora. Embarcamos. O passageiro, todo mundo desesperado, o passageiro da frente querendo levantar, falei, senta aí, brother. Relaxa, vai causar um acidente aqui, tá cheio de coisa que você não pode esbarrar, fica quieto aí. Senti o pessoal no banco de trás tentando reanimar ele, balançando o helicóptero, todo mundo sem cinto de segurança. Bagagem ficou para trás, mas falei, vamos embora. Já mandei mensagem pelo WhatsApp, falei pra galera, ó, pra galera de solo em lucro. Falei, eu não vou pousar no heliporto, vou pousar direto no hospital, já avisa lá para chegar com maca, para estar preparado para ressuscitar, procedimento e fui direto para o hospital, chegar, desembarcaram ele, desci a bagagem, desci tudo, voltei para ele ponto e segui, fui fazer os outros voos, né? E mais tarde eu voltei lá para buscar mais membros da família deles, que eram mais 3 pessoas, e o resto da bagagem tinha ficado para trás. Quando eu pusei em Lucula de novo, me deram a notícia, aquele ali não aguentou mesmo, faleceu. Ele já estava morto a bordo, né? Não conseguiram reanimar. Então é triste quando acontecem essas coisas dessas, mas de vez em quando acontece. E no mais é isso, a temporada está seguindo, esperando que a visibilidade melhore, mas essa época é isso mesmo, muita névoa seca, pelo menos não está tendo muita nuvem. Os voos estão seguindo normal, está voando muito. E as expedições estão indo, o pessoal está chegando, está começando a movimentar um pouco mais no Base Camp. Mas fora isso, nada de diferente não. É isso, um grande abraço aí, até mais, até a próxima.
Nossa, triste isso, hein? E pesado, forte, né? Imagina você presenciar isso, viver isso, e o Alex deve acontecer com ele várias vezes, né? Você ter que resgatar pessoas com mal de altitude, né? E, pelo visto, o resgate foi ali em Jimboche, onde estão os brasileiros lá, e em Periché, que é praticamente do lado, bem próximo, né? Não deve dar nem uma hora de caminhada, muito menos que isso. Tem um hospital ali, tem também um hospital lá no acampamento base do Everest, e eu não sabia que tinha um hospital lá em Lukla também. Então, isso ajuda nessas emergências, né? Mas, infelizmente, não teve como salvar essa pessoa, né? E pelo jeito que ele estava falando, não tinha um guia junto, né? Que também é comum isso, né? As pessoas, para a trilha ficar mais barata, acaba fazendo individualmente a trilha, o acampamento base do Everest. Mas depois que eu fiz, em 2010, né? Eu senti o que era altitude, né? Que pode acontecer alguma coisa com você sem dar muito sinal, né? De repente você começa a ter os sintomas do mal de altitude e tudo acontece muito rápido, né? Então, até que a partir disso, as trilhas de longa distância que eu faço, que normalmente ou faço sozinho ou com uma convidada, né? Sempre em regiões que não passa de 2.700 metros de altitude, então você não tem nenhum problema com altitude, né? Com altitude é muito mais complicado, é sempre bom você estar com um guia. Sempre que o pessoal pede dicas para mim, eu sempre falo, é um pouco mais caro ir com guia, mas é essencial, né? Uma situação dessa. Mas é muito triste que isso aconteça. Essa semana, um brasileiro que estava escalando o Island Peak, ele começou a sentir o pé congelar, e quando estava faltando assim uns 300 metros para chegar no cume, um pouco mais, acho que estava 5.800, ele começou a sentir o pé congelar e ele falou, não, vou desistir, né, porque pode piorar daqui para frente. E na descida ele também caiu, ele não chegou a se machucar gravemente, mas precisou ser resgatado de helicóptero, mas está bem, está tudo bem com ele, né? Mas a temporada é comum acontecer isso, que é muita gente fazendo esporte de aventura, esporte de alto risco, né? Então, a temporada do Everest, ela não é fácil, né? Bom, mais um podcast aí para vocês. Para quem está acompanhando, não esquece de acessar lá extremos.com.br. Para quem quiser me apoiar, é só comprar meus livros, né? Tenho 5 livros. Ou então, se quiser fazer uma trilha de longa distância e sem problema nenhum com altitude, eu guio lá no Tour du Mont Blanc. Então, quem tiver interesse, é só procurar ali extremos.com.br ou me chamar lá no Instagram, @extremos, que a gente conversa, tá bom? Obrigado, pessoal, e até o próximo podcast.